começando o programa Camarim, os bastidores do canto.
Cantador não escolhe o seu cantar, canta o mundo que vê.
O canto é um dos instrumentos mais antigos do mundo. Saiba os benefícios que essa prática traz para você.
Entenda porque o canto possibilita conhecer pessoas e se relacionar com elas.
Os bastidores. Descubra como funciona uma aula de canto e o que ela interfere no seu corpo.
Começa agora o programa Camarim, os bastidores do canto.
Cantador, só sei cantar.
Eu canto.
Geralmente eu canto.
Cantar é uma ação que acompanha o desenvolvimento de todo ser humano. E as canções variam de acordo com o humor do momento, como conta o estudante Diego Cardoso.
Eu canto pra exteriorizar uma coisa que às vezes tá meio dentro e você quer soltar, tipo raiva, alegria. Você tá muito brabo, você canta. Você tá muito feliz, você canta. É mais uma questão de exteriorização mesmo, através da música.
A relação entre o sentimento de um indivíduo e a música que ele escolhe cantar é comprovada pela psicóloga Andrea Azanella.
À medida que você está cantando, que você está criando, que você está produzindo esteticamente, você está dando uma outra razão para a sua própria existência. Então, nesse sentido, geralmente as pessoas que de uma certa forma trabalham com arte, elas têm uma outro meio de comunicação das suas necessidades, das suas angústias, das suas ansiedades, que não somente o que a gente tem corriqueiramente, né?
Quem canta, seus males espanta.
Se tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece, vem, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem. E uma noite não é nada, meu.
Não, ele não vai mais dobrar. Pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho.
Desaprendeu a dividir.
E se cantar sozinho já ajuda a diminuir a timidez, cantar acompanhado aumenta a segurança e estimula o relacionamento entre as pessoas. É o que afirma Zanella.
O canto conjunto é algo fundamental porque ele trabalha a tua relação com outros, né? O canto, se você canta com outras pessoas, seja lá com conjunto, com violão ou com outras vozes num canto coral, isso requer necessariamente uma relação, né, uma certa harmonia ou estabelecimento de uma rede de relações em que você tem que estar e que elas têm que ser consoantes para que esse canto possa realmente acontecer, essa música possa ser produzida.
Quem canta, seus males espanta.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul.
O lenço me identifica. Qual a minha procedência? Da província de São Pedro, padroeiro da querência.
E no próximo bloco, conheça os cuidados com a voz e as etapas de uma aula de canto.
Para os cantores do dia a dia, aqueles que gostam de cantar no chuveiro, é comum faltar fôlego para chegar ao fim da canção. Em uma aula de canto, os alunos aprendem a utilizar a respiração de forma correta para melhorar o seu desempenho enquanto cantores. Denise Pérez, professora de canto há 15 anos, fala sobre essa técnica.
O canto, ele te exige uma respiração mais correta. Aquela respiração que os yogas fazem, que é tão propícia para uma boa saúde, né? Te traz mais tranquilidade essa respiração. A gente oxigena mais o cérebro.
Quem canta, seus males espanta.
Coveiros gemem tristes ais e realejos ancestrais juram que eu não devia mais querer você.
O
os sinos e os clarins rachados, zombando tão desafinados, querem eu ser, mas é pecado te perder.
Para garantir a saúde da voz, existem várias etapas que devem ser cumpridas em uma aula de canto. Quem explica o passo a passo é a professora Pérez.
É dada toda a informação teórica e técnica da respiração e aí são feitos exercícios para aquecimento da voz. Então a gente vai cantar assim, ó. Oh, ei, oh, ei. Vai ficando agudo, depois a gente volta pro grave. Só que o exercício de aquecimento da voz passa pela audição, que depois da respiração ou até junto com a respiração é a parte mais importante do canto. Eu só consigo produzir bem aquilo que eu escuto bem. Se eu não escuto bem, não vai. Eu não consigo registrar, eu não consigo entender. Então, o processo da audição às vezes é demorado. Mais da metade da aula é utilizada nesse tipo de informação e de aquecimento vocal. E depois, então, é feita a parte gostosa da aula, que é você escolher o teu repertório, cantar a música que você quer. É claro que a gente também tem a obrigação de informar culturalmente os outros estilos.
Quem canta, seus males espanta.
Quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim.
E decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim.
Quando se cuida bem da voz, não existe idade para praticar o canto. Todos os pontos positivos dessa forma de expressão podem e devem ser aproveitados durante as fases da vida. É o que garante Pérez.
A gente tem, sim, um limite na voz se a gente não souber usar. Se a gente souber usar, a gente vai ter voz até os 90 anos. Há pouco tempo morreu o Francisco Petrônio, que era um ídolo da voz do meu pai.
O canto, seja ele profissional ou amador, aproxima as pessoas, alivia o estresse e auxilia o funcionamento do organismo. Por essas razões, nada melhor que expressar seus sentimentos através do canto.
Mas não se esqueça dos cuidados com a voz. Afinal, ela é instrumento diário para a comunicação do indivíduo com o universo ao seu redor.
Você ouviu o programa Camarim, os bastidores do canto.
Cantador não escolhe o seu cantar, canta o mundo que vê.
Este programa foi produzido e editado por Cláudia Mebs e Thaisa Melder, para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, coordenação de Giovanna Rutkowski e técnica de Alcides Alves, segundo semestre de 2008.
Graças a Deus um passarinho acompanhar cantando bem baixinho. E eu já não me sinto só, tão só, com o universo ao meu redor.